As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos e vamos começar com a notícia de destaque desta segunda-feira, precisamente que se centra na pandemia. Há infecções, infelizmente, a registar, mas o Médio Tejo atingiu o número mais baixo de 2022. É mesmo necessário recuar até 27 de dezembro para verificar-se um dia com menos testes positivos, precisamente 68. Nas últimas 24 horas, neste caso, no domingo, destes testes positivos, nota para 18 em Orém, 17 em Abrantes, 10 em Ferreira do Zêzere, 6 em Torres Novas, 5 em Tomar, 3 no Entroncamento, 2 em Alcanena, Constância, Mação e Sardual e 1 em Vila Nova da Barquinha, agora num total acumulado de 55.772 infecções. Destas, há 3.559 ativas, 51.739 pessoas já tiveram alta, a alimentar 474 mortes associadas à doença. Registro então, conselho a conselho, no número de infecções atualmente ativas. Orém tem, nesta altura, 804 pessoas infectadas, seguindo-se Torres Novas, com 623, Tomar tem 521. Ainda nesta lista indesejada, segue-se Abrantes, com 424 casos, o Entroncamento tem 375, Vila Nova da Barquinha tem, nesta altura, 211 pessoas infectadas, Ferreira do Zêzere, com 165. Nota também para Mação, que tem 59 infecções ativas, tantas quantas Constância. Sardual fecha esta lista com 52 casos em curso. Muitos automobilistas foram surpreendidos com os constrangimentos com que se depararam pela frente nesta segunda-feira, neste caso para quem pretendia seguir no sentido Serra, centro da cidade de Tomar, via rotunda do continente. Com efeito, a circulação naquele troço ficou interrompida logo pela manhã, obrigando todos aqueles que desceram à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro a voltar pela mesma artéria e seguir depois pela Estrada do Barreiro. Importa referir, segundo o aviso do município Nabantino, que estes constrangimentos irão continuar até esta sexta-feira, entre as 7 e as 18 horas. Também haverá condicionamento do trânsito no sentido Tomar-Serra, circulando o mesmo pela faixa de rodagem que estiver disponível.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar irá começar a atuar a partir do início de março, de acordo com a lei, no que à cobrança de taxas por ocupação de espaço público diz respeito. Recorde-se que esteve em causa uma medida de auxílio a restaurantes e cafés que recorrem ao serviço de esplanada, serviço esse que ficou isento das citadas taxas durante os últimos 2 anos no âmbito da pandemia em curso. A medida esteve em vigor até 31 de dezembro. Com o evoluir favorável da doença, a autarquia decidiu voltar à normalidade, não sem que antes tenha concedido janeiro e fevereiro como meses para sensibilizar os empresários. Ou seja, a partir de março, as situações de infração serão devidamente punidas, deixou claro Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina.
Nós, por via da pandemia, no município, livrámos a isenção de taxas de ocupação de espaço público, portanto, nestes 2 anos anteriores. Essa isenção terminou a 31 de dezembro. Não está considerado voltar a fazê-lo, até porque não só a situação vai melhorando, mas como também sabemos, e por aquilo que vamos recolhendo, as esplanadas são, em muitos destes, e quando se fala de ocupação de espaço público, estamos a falar essencialmente das esplanadas, há outros materiais, mas floreiras, letreiros, mas o principal são as esplanadas, e sabemos que são muitas vezes a principal fonte, mais até do que os espaços interiores, mesmo nas situações normais pré-pandemia. Está, de facto, na altura de voltarmos à normalidade. Apenas relembrar que, a exemplo do que fizemos nos anos anteriores à pandemia, durante o mês de janeiro e fevereiro, teremos uma atitude pedagógica de precisamente relembrar que as taxas estão a pagamento. A partir de março, naturalmente, os serviços competentes começarão a atuar, até para que, de facto, todos estejam em pé de igualdade relativamente, precisamente, ao pagamento dessas taxas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui com estas informações relativamente à ocupação de espaço público.
Rádio R, informação.
Dois anos depois, o Carnaval está de regresso a tomar-se, ainda distante dos moldes habituais ao período antes da pandemia, mas já com registro para um conjunto de atividades que permitem aos foliões matar as saudades desta época festiva. Nesse sentido, e uma vez mais pela mão de Tomar Iniciativas, nota para três dias de animação, de 27 de fevereiro a 1 de março, sendo que a tenda do mercado municipal será o palco daquilo que está previsto. Animação de Carnaval, concurso de máscaras, música, atividades radicais, são algumas das atrações previstas, conforme confirmou a Aertes Luís Honório, da Tomar Iniciativas.
Já à partida tínhamos informação que este ano o curso era complicado de ser feito, e já essa decisão já tinha sido tomada em dezembro, mas ficou sempre no ar a possibilidade de podermos fazer algumas animações que, pronto, marcassem um pouco a data, e ainda para mais um fim de semana em Tomar Grande, porque temos também o Dia da Cidade no dia de Carnaval, e já com outros eventos marcados, seria uma altura boa para se poder, pronto, desde que as medidas assim o permitissem, e desde que houvesse uma baixa de casos e um alívio das medidas, que se pudesse começar a pensar em criar alguma animação, coisa que já não acontece há praticamente dois anos. E foi isso que surgiu, a possibilidade de se fazer ali em três dias, fazer animações que possam despertar nas pessoas o interesse de se divertir e de viver um pouco o Carnaval.
Em concreto, então, o que é que vamos ter?
Então, em concreto, portanto, na tenda do mercado, vão haver três noites, a primeira com a banda P, a segunda com a FH5 e o DJ Francesco, e na terça-feira vamos ter a artista Rosinha e o Elcio Nunes. Portanto, isto à noite. À noite, portanto, a partir das 21h30, 22h. Durante o dia de terça-feira haverá animação para as crianças na zona envolvente à tenda, com insufláveis, parede escalada, slide, trampolim, ou seja, vai haver ali uma série de equipamentos à disposição dos mais novos, para haver alguma diversão, e será durante todo o dia, entre as 11 da manhã e as 6 horas da tarde. Este ano já tínhamos feito, até com alguma antecedência, feito reunião com o município, em que tinha ficado tudo acertado, mesmo em termos de como é que se iria fazer, e estava tudo. Se não fosse, depois, esta variante Omicron, que depois da reunião, passados uns dias, começou os casos a aumentar, e todas essas ideias acabaram por ir, logicamente, por água abaixo, como se costuma dizer. E não só aqui, como a maior parte dos municípios de todo o país, foi tudo cancelado em termos de desfiles de Carnaval. Há exceções agora, mas na altura foi praticamente tudo cancelado.
A Conselhia do Partido Comunista Português de Tomar promoveu um plenário de militantes e simpatizantes do partido, iniciativa que decorreu no Salão da Junta de Freguesia Santa Maria dos Olivais. Em análise tiveram os resultados das eleições para a Assembleia da República e a ação e reforço da referida força. Rui Fernandes, membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP, participou no plenário e no final falou à ERTE sobre os desafios e objetivos que se colocam ao partido.
Desde logo reforçando o PCP nas suas diversas componentes, naturalmente que também tivemos aqui simpatizantes, e portanto o problema da construção do trabalho unitário, chamemos-lhe assim, né, do trabalho que congregue outras pessoas que connosco, enfim, costumam participar em torno das questões concretas, digamos assim, dos trabalhadores, seja dos trabalhadores da autarquia, seja o problema de que se tem que ir verificando como é que evolui, digamos assim, né? Mas, e já disse uma nota do PCP sobre isso, relativamente à construção, de uma opção fotovoltaica, não é? Para Castelo de Vode, seja os problemas da seca, relativamente às quais também já tomámos uma posição e que requer, digamos, o acompanhamento, né? E se calhar, provavelmente, uma exigência mais forte, a resposta ao problema, sobretudo dos agricultores, desde logo, né? Mas a compreensão, por exemplo, da razão pela qual só foi sustida a continuação, digamos, da produção de energia elétrica das barragens neste momento, e não foi, por exemplo, há dois meses atrás, não é? Talvez porque hoje a gestão é privada e, portanto, isso dá dinheiro, enquanto que não dá tanto, não é? Enquanto que abastecimento não dá tanto. Portanto, a compreensão, digamos assim, das pessoas destes e outros problemas, né, os problemas que existem, digamos, com os trabalhadores em situações precárias ou em situações que não são precárias, mas cuja entidade patronal, digamos, oprime, reprime, né, como existem muitas superfícies comerciais, não é? Portanto, estas e outras matérias, quer dizer, são as matérias que necessitam agora de um tratamento mais específico, né, de uma análise mais específica, né, e de ações e intervenção, digamos, com vista a conseguirmos a resposta aos problemas que afeta cada uma destas áreas.
A Conselheira de Tomar do PCP está também preocupada com o conjunto de questões na região e no Conselho. Paulo Macedo deu conta à ERD dessas questões, nomeadamente a falta de médicos de família.
É, efetivamente, continuar a acompanhar, porque é isso que nos preocupa, neste momento, continuar a acompanhar os problemas do Conselho de Tomar, os problemas que nós sabemos que existem a nível de áreas como, por exemplo, a parte aqui do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que nós continuamos a acompanhar, e é algo que nos preocupa, a falta ainda de médicos de família em muitos centros de saúde aqui das freguesias, a situação dos trabalhadores da Câmara Municipal de Tomar, em algumas áreas em que nós consideramos que eles têm que ser mais apoiados pela própria Câmara, o facto de sabermos que há falta de funcionários e de trabalhadores nas escolas, é outra área que também nos preocupa. Tomámos agora posição e foi comunicada à própria comunicação social sobre a instalação daquela imensa área fotovoltaica ali na barragem de Castelo do Bode. A situação da SEC continua a agravar e que nós também já tomámos posição em 2020, não fomos seguidos pelos outros partidos, mas agora estamos a sofrer as consequências. Há aqui um rol imenso de problemas que nós iremos continuar a acompanhar. Relativamente aqui à situação concreta do Conselho de Tomar, a Conselhia do Partido Comunista Português decidiu, e já foi aqui comunicado, precisamente a pessoas que não são do partido, que eram simpatizantes e que não estão envolvidos no Partido Comunista Português, vamos ter a organização, a Assembleia da Organização do Partido, no dia 26 de março, e também depois nessa altura iremos também convidar a comunicação social para fazer o balanço do trabalho que vai ser feito ao longo desse dia, preparando a nova Assembleia e acolhendo os novos militantes que temos estado a receber, efetivamente, que o objetivo é mesmo esse.
Paulo Macedo, um dos rostos do PCP de Tomar. O União de Tomar voltou a perder com o Samora Correia na primeira divisão distrital e abriu caminho para a fuga do Rio Maior na luta pelo título. Depois do desaire da primeira volta no campo da Morteira, os nabantinos deixaram novamente que os achadrezados levassem a melhor 3 pontos que podem custar bem caro nas contas finais. Quem aproveitou este deslize foi então o Rio Maior, que goleou o Alcananense e ficou agora isolado no comando, ainda que tenha mais um jogo realizado. Na luta pela manutenção, registro para o Ferreira do Zezer, que venceu o Abrantes e Benfica, ganhando terreno a União de Almeirim e Glória do Ribatejo. Vamos aos resultados. 19ª jornada, União do Tomar 1, Samora Correia 2, Oriense 0, Fazendense 1, Rio Maior 5, Alcananense 0, Torres Novas 1, Mação 3, Salvaterrense 3, Glória do Ribatejo 2, Cartacho 0, Amiense 2, União de Almeirim 1, Benavente 3 e Ferreira do Zezer 2, Abrantes e Benfica 1. Na frente, agora isolado, Rio Maior, 46 pontos, segundo, União do Tomar com 43, terceiros, Fazendense e Mação, ambos com 37. Quinto, Alcananense com 28, sexto, Amiense 27, sétimos, Abrantes e Benfica e Benavente com 25, nonos, Torres Novas, Samora Correia e Salvaterrense têm 24, 12º, Cartacho com 22, 13º, Oriense com 19, 14º, União de Almeirim com 15, 15º, Ferreira do Zezer com 14, 16º, Glória do Ribatejo com 8 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar não facilitou na deslocação ao reduto do Senap em jogo a contar para os 16avos de final da Taça de Portugal em hóquei em patins. Os Leões venceram por confortáveis 2-13, desfecho que lhes permite avançar para os 8avos de final da referida competição, onde terão pela frente a poderosa Oliveirense, com vantagem nabantina para o fator casa. Entretanto, para os quartos, já seguiram o Oeiras, que venceu o Póvoa por 1-3, o Futebol Clube do Porto, que sofreu para deixar pelo caminho o Alenquer e Benfica, duelo decidido apenas no prolongamento, 7-10, para além da Juventude de Viana, que venceu o Académico da Feira, 2-6, e o Benfica, que derrotou o Valongo, 5-10. 5-1. Famalicense Sporting, Juventude Paciência Valença e Barcelos Paredes ainda estão por realizar.
Rádio Web, informação.
O presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, confirmou à ERTE que as tradicionais festas do Conselho e de Nossa Senhora da Boa Viagem são para realizar neste ano. O evento vai assim voltar a engalanar a vila de 15 a 18 de abril, com ruas floridas, tasquinhas, provas desportivas e muita animação. Como referiu o autarca, este ano as festas terão mais um dia.
Já estão em andamento, portanto já estamos a fazer preparativos, as questões da concepção dos artistas, do papel, do arame, tudo aquilo que depois já fizemos reuniões com as associações e com a população em geral com vista a dar início às ruas floridas, já iniciámos os convites às embarcações engalanadas para virem à festa, portanto temos tudo a andar para que as festas se realizem. Portanto, a festa este ano terá mais um dia, portanto a sexta-feira santa será reaproveitada para o arranque da festa ser logo na sexta-feira. Como tivemos dois anos sem a realização de festas, iremos aproveitar e fazer, em vez de fazer os três dias habituais, fazer quatro dias de festa.
Este ano a seca poderá influenciar diretamente a realização da tradicional procissão dos barcos engalanados nos rios Tejo e Zêzere, uma situação para a qual o município vai estar atento.
Todos os anos da realização das festas temos que fazer um pedido excepcional à entidade que gera a barragem do Castelo do Bode, para que efetivamente na segunda-feira da Boa Viagem, Lisas, leve mais algum caudal que permita às embarcações estarem no rio. Este ano, com esta situação, portanto, também não temos ainda certeza se haverá água suficiente ou não no rio para as embarcações estarem no rio, mas se não estiverem no rio, pelo menos no rio Tejo, achamos que há condições para que a benção decorra. As festas são muito importantes para o Conselho, quer para o movimento associativo, quer para o comércio local, portanto, diria eu que para toda a economia local é importante a realização das festas, porque é nestes 3 ou 4 dias de festa que as associações realizam muitas das receitas que lhes permitem dinamizar um conjunto de atividades ao longo do ano. O comércio local recebe um balão de oxigênio neste período e obviamente que também serve para levantar a autoestima das nossas populações, ainda por cima após um período difícil como aquele que temos estado a atravessar. Portanto, que é o expoente máximo das tradições e da cultura do Conselho de Constância.
Festas do Conselho de Constância de Nossa Senhora da Boa Viagem vão estar assim de regresso. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
A morte não é um direito. Associo-me às palavras do Papa Francisco, que rejeita qualquer forma de antecipação da morte. Não podemos aceitar a eutanásia e o suicídio assistido. O desafio é outro: dar condições para viver o final da vida de forma mais humana. E reforço aqui, de forma mais humana, viver o final da vida. Esse é o segredo. Essa deve ser a nossa atitude. Diz o Papa Francisco, devemos ter cuidado de não confundir esta ajuda com desvios inaceitáveis que levam a matar. Temos de acompanhar as pessoas até à morte, mas não provocar a morte, nem ajudar qualquer forma de suicídio. Hoje, todos, cada um de nós, temos de ajudar a morrer em paz, dar condições, fazer acompanhamento, estar próximo desses irmãos e dessas irmãs. E por isso, temos de apostar e valorizar os cuidados paliativos, para que se possa viver e enfrentar a morte da forma mais humana possível. A vida é um direito, não a morte, que deve ser acolhida, não administrada. E este princípio ético diz respeito a todos, não apenas aos cristãos ou crentes, mas diz respeito a cada mulher e a cada homem. A vida é um direito. não a morte, que deve ser acolhida, não administrada. E por isso, cada irmão e cada irmã deve ter um acompanhamento. Cada vida é um bem precioso, uma história única. Temos de amá-la até ao fim. E de forma muito especial, nos últimos anos, meses, dias, até à morte. Por isso, todas as pessoas têm direito à vida, aos cuidados médicos, aos cuidados paliativos, especialmente os idosos, para enfrentar a morte de forma mais humana. E o desafio de cada um de nós é podermos acompanhar, estar próximos e a sociedade dar condições para se enfrentar a forma mais humana. Esse é o desafio que gostava-vos deixar hoje aqui neste dia. Para cada um de nós, a morte não é um direito. A vida sim é um direito. E temos de enfrentar a morte ajudando esses irmãos e irmãs a enfrentá-la da forma mais humana possível.
Padre Rui Trezo, aqui na rubrica Nota do Dia.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a R.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.